בעזרת השם, דף חף ד' את הדג'י הלכים עולה פסובה, מינזון ובדף שלום עליכם. סתם זה דף חף ג' עמוד ב', נעדה עצם הפרימירה נהיה ג'בשנו, קומס דלים המתניתין, קומס עד מנה במשנה. פעלה משנה, אף על פי שאמרו חייבי הערכים הם אשכנים אותו. וימוס ג'י סלי, מוס חביזה. הפסובה, סיכום פרומטיו, הדר הוא ערך, ג'אוגיין פרובית המקדש. ובלור סימבוליק הוא ג'אוגיין פרה והקדש. אינטאום, ג'גונסקי נון כדא. Então a gente já viu que o responsável no Betamigdash vem e pega um penhor dele. Pega algum objeto dele pra, como garantia de pagamento para estimular que ele pague o dinheiro. Então, fala Mishnah, mesmo assim que o responsável pega dele um penhor ou um mashkon, notino mazon shloshim yom uksot shnei masar chodesh. Mesmo assim, o responsável do Betamigdash vai deixar com o sujeito comida para 30 dias, roupa para 12 meses, muitam utzad vesandalav vetfilav lo. Deixam para ele a cama dele com a roupa de cama, os sapatos e o tfilim. Vamos ver na Gemara qual é a fonte disso, que a gente deixa essas coisas para ele. Lo, avalo leistol banav. Isso é só para ele. Mas não para os filhos dele, nem para a esposa dele, vamos ver. נגמרה פורקה. אם היה אומן, נותנים לו שני כלי אומנות, מכל מינומי. סי אליטים הפרופיסיון, אליצה שפחמנט אספרת רבליה, אינטו הוא חספונסלו לבית המקדש, דשא כמו אלי, דואס פחמנטס, ג'יקדה צ'יפו. כזומה קברי, אליטיה אוטרה. פורזיבו חרש, נותנים לו שני מעצדים ושני מגירות. סי אליהו מרסינרו, דשא פרלי דואס למינס, que ele usa para alisar a madeira, e dois serrotes. Duas, esse é um exemplo, são duas ferramentas de cada tipo. Assim fala Tanaka. Rabelezra, mera beleza, aumenta. Ima é Icar, notnino, simdo. Hamar, notnino, hamoró. Então, Rabeleza, se ele é um agricultor que trabalha com animais, deixam para ele também o sino, que ele usa para atrair os animais. Se ele trabalha com um burro de carga, ele tem um burro, deixa um prêmio burro, fala da beleza. Não sei por que está na cama, não sustenta assim. Aí o Minehad Merubê, o Minehad Muat. Digamos que é um marceneiro. Ele prometeu dar o Erech de alguém para o Betamidash e não quer dar. Então, o caso é que ele tem três lâminas e um serrote. Então, a gente já dito que a gente deixa para ele dois de cada tipo. Aqui ele tem três e um. Fala Mishnah, Enomrim Nimkorita Merubê Verikach Minamuat. Então a Mishnah não diga que a gente vai deixar com ele as três lâminas e também o serrote. Poderia pensar que sim, para que ele venda uma das lâminas e compre um segundo serrote. Dessa forma ele vai ter dois e dois. Fala a Mishnah que não. Ela não tem os neminim minamirubê, becoche e esluminamuat. O que sim é que ele vai ficar com duas lâminas e um serrote. Ele tem um serrote até agora que continua com o serrote. Vamos ver agora qual é a novidade disso. Hamagdish nechassav ma'alino tfilav. A pessoa santificou os bens dele para o Betamigdash. Isso inclui o tfilim. Então como é que ele vai fazer? Tem que colocar tfilim. Então vamos avaliar quanto é que vale o tfilim. Ele tem que pagar um pagamento de resgate. Vai conseguir dinheiro para resgatar o tfilim. Fala, Maitá. Qual é o motivo dessa lei da Mishnah que quando o tesoureiro vem pegar um penhor do que deve para o Betamigdash, deixa para ele todas essas coisas que a gente falou? O da marca Veim Mahu Merkecha, Achaeu Merkecha. O passo se refere a Im Mahu e diz esse Hu a mais. Podia falar Veim Mah Merkecha. Esse Hu veio dizer numa situação dessas que ele não deu para o Betamigdash. Então, vamos ter que deixar ele com as coisas que ele precisa para sobreviver. O ponto aqui é que a gente quer que ele consiga o dinheiro para pagar o que ele deve para o Betamigdash. Não deixamos para ele as coisas que ele precisa para poder sobreviver. Comida para 30 dias, roupas para 12 meses, e a cama, os sapatos e o tefilim. Dessa forma, ele vai poder conseguir o dinheiro para poder pagar para o Betamigdash. Avalon estou banav. Mas fala a Mishnah que o tesoureiro do Betamigdash não deixa as coisas para os filhos e para a esposa desse sujeito. Isso ele vai ter que conseguir sozinho. Então, o tesoureiro do Betamidas deixa para ele as coisas que ele precisa para sobreviver, para que ele consiga o dinheiro. Mas pega como penhor as coisas da esposa e dos filhos. E uma vez que eles precisam disso e o sujeito tem que providenciar isso para eles, ele vai ter que conseguir isso de outra forma. Vai ter que conseguir dinheiro também para comprar para a esposa e para os filhos o que eles precisam. Então, mas então, por que essa diferenciação entre ele e a esposa e os filhos? Então, o Merkecha velo estou banam Merkecha. Esse pasuk que indica a Hayel Merkecha fala Hu sobre ele. Ele que precisa de conseguir o dinheiro para pagar para o Betamigdash, ele fica com o que ele precisa para se manter. E não a esposa e os filhos, ele vai ter que conseguir sozinho o que eles precisam. Rabelezer omer, ima yaikar no teno tzimto. Vimos uma discussão na Mishnah entre Tanakam e Rabelezer. Tanakam mencionou o caso do marceneiro, que tem o serrote, tem a lâmina. E Rabelezer acrescentou também o agricultor, que tem o sino para atrair os animais. Também o que trabalha com um burro de carga, precisa do burro. E vamos deixar para ele o burro. Verabanan, o que Rahamim sustenta? Por que eles discutem com Rabelezer? Então, Hanu lav creu manud nino, elanechassim nino. Fala, Rahamim, um serrote de marceneiro, uma lâmina de marceneiro são ferramentas específicas para isso. Um burro não. Um burro não é uma ferramenta do sujeito. Ou o sino também não é uma ferramenta do sujeito. É algo do patrimônio dele que ele usa para se sustentar. É diferente. Então, conforme Rahamim, o tesoureiro vai ficar com essas coisas, o sino, o burro, porque não são ferramentas, são patrimônio, fala Rahamim. Isso tudo até ele pagar o erer, quando ele paga o erer, ele recebe as coisas de volta. Aí o Mina errado. A Mishnah fala um caso que aparentemente não tem muita novidade. O caso é que, digamos, o marceneiro tem três lâminas para alisar a madeira e um serrote. A Mishnah fala, a gente não dá para ele tudo isso, para que ele venda uma lâmina e compre um segundo serrote. Não, a gente deixa duas lâminas com ele e um serrote. Se ele tivesse dois serrotes, ele ficaria com dois serrotes. Agora que ele tem um, ele fica só com um. Pelo Pshita, isso é óbvio. Quem redesagilei a dasta, rastanami sagilei. Até agora, um serrote foi suficiente para ele? Então, que continue sendo suficiente depois disso? Qual é a hipótese que a gente ia deixar que ele compre um segundo serrote? Vendendo uma das lâminas. No modo de tempo, eu poderia pensar que sim. A daína, da valeleu shuli, havu mushlilei, hasta delekademashilei, lo. Poderia falar o seguinte, até agora ele tinha três lâminas e um serrote. Então ele tem uma lâmina a mais. Ele precisa de uma lâmina reserva. Caso uma lâmina quebre, ele tem outra lâmina. Mas ele tem uma terceira lâmina e um serrote só. Então ele poderia emprestar uma das lâminas e conseguir um segundo serrote. Agora que você está pegando uma das lâminas dele, ele tem duas lâminas e um serrote. Agora ele não tem como emprestar uma lâmina para ficar com o serrote, porque ele vai ficar só com uma lâmina. Então eu poderia pensar que nesse caso, a gente deixa para ele as três lâminas e um serrote, para que ele possa conseguir possivelmente um segundo serrote. Essa é a hipótese. Kamash Mala fala Mishnah que não. Na prática, até agora ele tinha um serrote só, que ele continue com um serrote. Se até agora isso serviu para ele, que continue assim. Mishnah falou, a pessoa santificou os bens dele para o Beit HaMikdash. Isso inclui a santificação do tefilim. Como é que ele vai fazer? Ele tem que colocar tefilim. Ele não pode colocar tefilim santificado do Beit HaMikdash. Então ele tem que fazer o resgate. Ele tem que conseguir dinheiro e pagar para o Beit HaMikdash para resgatar o tefilim dele. Então conta aqui. Ao Gavra desavrino lenir-se. Uma pessoa vendeu tudo o que ele tem para um comprador. Até de Kamedera Weimar. Ele veio até a Weimar. Amale o slico lei tefilin. Fora vima, tirem dele o tefilin. Ele estava vestindo o tefilin, tirem dele. Disse a vima, os tefilin também estão vendidos. Como é que é a Mishmalá? Qual a novidade disso? Já sabemos disso da Mishnah. Matnidini, hamagdish nechassav ma'alim lo tefilin. A Mishnah ele disse, a pessoa santificou todos os bens dele para o Beit HaMikdash. Isso inclui o tefilin. Então eu já sei também, aparentemente, que quando a pessoa vende todos os bens dele para o outro, isso inclui a venda do tefilim. Então por que precisamos escutar isso que disse Ravi, mas no caso da venda também. Então, Madhu Deva poderia pensar diferente. Hatamu de Savar Mitzvah Kavidna. Eu poderia pensar, só no caso da santificação seria assim. Assim que eu poderia pensar errado. A pessoa santificou tudo para o Beit HaMikdash. Disse Mishnah, isso inclui o Tfilin. Eu poderia pensar lá, dá para entender. Porque ele achou que estava cumprindo uma mitzvah, santificando também o Tfilin para o Beit HaMikdash. Avarian Zvuni Mitzvah de Gufelo Zavinilish. Então eu poderia pensar, conforme esse raciocínio, que isso é só no caso da santificação, que ele achou que estava cumprindo uma mitzvah, santificando também o Tfilin. Mas no caso da venda, ele vendeu para o outro, ele não cumpriu nenhuma mitzvah com isso. Então eu poderia pensar que essa venda não inclui o Tfilin. Kamash Balan, por isso fala a Vema que sim inclui. Ele vendeu tudo, tudo inclui o Tfilin. Na tem outra Mishnah. Echad Amakdish Nechassav, Echad Amarich Atzmo. A pessoa santificou os bens dele para o Beit HaMikdash. Ou ele se comprometeu a dar o seu erech, o seu valor simbólico para o Beit HaMikdash. Ele não vexou de estô, velou vexou de banal, velou vexou de tzaval ishman, velou vexou de lima, hadashim, shelakhan ishman. Fala a Mishnah, o que a esposa usa, o que os filhos usam, o que está designado à esposa, o que está designado aos filhos, não estão santificados, pertencem à esposa e aos filhos, e não são dados para o Beit HaMikdash. Ou seja, ele santificou tudo que ele tem para o Beit HaMikdash. O que pertence à esposa e os filhos não estão santificados. Ava pishamru avadim nimkarim beksutan leshevach shim tilakach luksut beshloshim dinar meshubach mané. Fala-me já algo de passagem. Vamos chegar no ponto principal na sequência. Fala-me já primeiro de tudo. Digamos que uma pessoa falece e deixa órfãos crianças como herdeiros. Então, tem situações que o tribunal vai vender coisas da herança para que os herdeiros, os órfãos, se sustentem. São crianças. Então, se o tribunal vai vender um escravo, antes disso, o tribunal vai comprar uma roupa para esse escravo, com o dinheiro da herança, para que o escravo aparente melhor. Aí, quando esse escravo é vendido, o preço vai subir. Ou outro caso, o falecido deixou uma vaca para as crianças de herança. O tribunal vai pegar essa vaca e vai vender no dia da feira, que tem vários compradores, o preço vai subir. Ou se da herança tinham pedras preciosas, o tribunal vai pegar essas pedras preciosas e vai levar para uma cidade grande. Na cidade grande tem comerciantes mais ricos que pagariam mais por essas pedras. Então, é isso que vamos fazer. Então, com relação aos órfãos, o tribunal leva em conta quanto é que é possível vender. Aonde é possível vender por mais e vão lá e vendem. Mesmo assim, digamos que a pessoa, ele promete dar o valor dessa pedra preciosa para o Beit HaMikdash. E nessa cidade a pedra vale 20. Na cidade grande vale 50. Ele tem que dar 20. Aqui, nessa cidade, esse é o preço. Então é isso que ele tem que dar. Fala com o Marat, André Abraham de Sebrat. Viratan etair queja. Baiomau. Xeroi Hashem Margalit Lakalim. Fala, Breit, essa lei. Deu erech nesse dia. Ou seja, se a pessoa se comprometeu a dar o seu erech, o seu valor para o Beit HaMikdash, e ele tem uma pedra que vale aqui 20, ele tem que dar essa pedra. Ele não tem que ir para a cidade grande vender por 50 e dar 50. Isso que ele tem aqui, isso que ele dá. Kodesh Lashem, Stamek, deixou de Bedekabai. Kodesh Lashem, também isso. A pessoa santificou, então Lashem, isso é dado imediatamente para o tesouro do Beit HaMikdash. O tesoureiro não tem que pegar isso para uma outra cidade grande e vender por mais lá. Que pegue isso imediatamente para o tesouro do Beit HaMikdash. Esse é o valor aqui, isso que foi dado. E se ele vai levar para uma cidade grande, pode ser que algo aconteça com essa pedra, então é melhor nem levar. Adriana lá, Shoma Itumim. Baruch Hashem, terminamos outro capítulo. Shoma Itumim, parabéns. Começamos Perek El Magdishin. Precisamos introduzir uns assuntos para entender a Sugiá. Aqui se trata da santificação de um Sadeh Ahuzah. Um campo que a pessoa recebeu de herança dos seus antepassados, é um Sadeh Ahuzah. Digamos que ele vende esse campo. Então, quando chega o ano 50, o Yovel, esse campo que foi vendido, volta para o dono original. Então, se faltam 20 anos para o Yovel, esse comprador vai pagar por esses 20 anos que ele vai usar o campo. Se faltam 40 anos, ele vai pagar o dobro. Quando se paga pelo campo, depende quanto tempo falta até o Yovel. No Yovel, o campo sai da posse do comprador e volta para a posse do vendedor. Isso no caso da venda. No caso da santificação, se a pessoa santifica para o Beit HaMikdash esse campo, então, no Yovel, se o campo não foi resgatado, o campo fica para os Kohanim. Vamos ver na sequência os detalhes dessa lei. Se a pessoa santifica o campo para o Beit HaMikdash, ele pode resgatar o campo. Então, digamos, um ano depois do Yovel, ele santificou, ele quer resgatar. Então, ele paga 50 slaim de prata, ou 50 shkalim de prata, não é o mesmo, para o Beit HaMikdash. Esse é o pagamento do resgate. Esse valor é por área. A área é Bet Zera Homer Seuri. É uma área suficiente para plantar uma certa quantidade de cevada. Por cada área dessas, ele dá 50 shkalim de prata para o Beit HaMikdash. Isso só se ele está resgatando logo depois do Yovel. Mas, digamos que ele está no... faltam 20 anos para o Yovel. Então o pagamento do resgate é menos. O Beit HaMikdash ficaria com esse campo 20 anos até o Yovel. No Yovel seria para os Kohanim. Então o resgate aqui é referente aos 20 anos. Os 20 anos que está tirando o campo do Beit HaMikdash, ele tem que pagar por esses 20 anos. Então vamos fazer uma conta. Se a pessoa ele resgata no princípio do ciclo do Yovel, do ciclo de 50 anos, ele paga 50 shkalim de prata. Então, digamos, ele está um ano depois do Yovel, ele paga isso. Esse valor são 50 shkalim de prata, é um resgate referente a 49 anos. Porque do primeiro ano do Yovel, primeiro ano da contagem de 50 anos, até o ano 50, temos 49 anos. Então, esse pagamento de resgate de 50 moedas refere ao resgate de 49 anos. Quanto é que é o resgate de um ano? Então, vamos pegar 50 e dividir por 49. Vamos chegar em 1 sela e mais 1 pundion. Uma moeda grande e 1 pundion é uma moeda bem pequena. O pundion é 1/49 de 1 sela. Ou seja, se faltam 49 anos para chegar no próximo Yovel, a pessoa paga 50 slaim de prata, ou shkalim. Então, esse resgate de 50 é um resgate de 49 anos. Então, por ano, o resgate é de 1 sela e 1 pundion. Então, se são 49 anos, são 49 slaim. E 49 pundionim equivalem a 1 sela. Então, 50 slaim é o resgate de 49 anos. Para cada ano, o resgate é de 1 sela e 1 pundion. Então, dessa forma, se a gente vai fazer a conta, são 49 anos, então são 49 slaim e 49 pundionim. 49 pundionim é o mesmo do que 1 sela, então são 50 slaim. Então, se faltam 20 anos para o Yovel, por exemplo, ele vai fazer o resgate, ele tem que pagar 20 slaim e 20 pundionim. Fala, Mishnah. El magdishin lifnei Yovel pachod mishteshanim velo gualim achara Yovel pachod mishanachat. Não está claro o que a Mishnah veio dizer? Agora vai explicar. Aparentemente, o que a Mishnah veio dizer é que não temos como santificar um campo com menos de 2 anos antes do Yovel. Se falta 1 ano e meio, não é possível santificar. Assim, aparentemente, a Mishnah veio dizer. Mas a Gemara vai falar que não. E essa outra lei também vai ser explicada. Em mechashvim chodashim la'ekdesh. Aval ekdesh mechashev chodashim. Digamos que faltam 19 anos e meio para o Yovel. Não levamos em conta os meses que passaram desse ano. Na prática, ele está há 20 anos, está no ano 20 antes do Yovel. O resgate é de 20 anos. Mas, numa situação que isso favorece o Beit HaMikdash, levamos em conta os meses. Vamos ver na sequência o que significa isso também. Fala, Urmino, pergunta para a Mishnah. A Mishnah, aparentemente, veio dizer que se falta, por exemplo, um ano e meio para chegar ao Yovel, não é possível santificar. Somente se faltam 2 anos ou mais. Pergunta. Makdishin ben lifnei Yovel, ben acharei Yovel, o beshnata Yovel atzma, lo yakdish, vemikdish, enakdosha. Olha a braita. Você pode santificar antes do Yovel, depois do Yovel, mas não no Yovel. Também isso vamos ver. O ponto é que podemos santificar o campo antes do Yovel. A Mishnah fala só 2 anos antes. Ou mais. Como é que você explica isso? Ramash Mishnah Mitarvai fala Ramash Moer. Ele maktishim ligaer begirua pachot mishteshani. Então, fala Ramash Moer, não foi isso que a Mishnah veio dizer. Você pode santificar o campo mesmo 1 mês antes do Yovel. A santificação funciona. Mas a lei do girua, do cálculo que a gente falou, que o resgate vai ser 1 sela e 1 pundion por ano, isso não existe quando temos menos do que 2 anos para eu ver. Ou seja, se faltam 2 anos para eu ver, 2 anos para o ano 50, estamos no ano 48, e o sujeito vai resgatar o campo que ele santificou, tem o girua, o cálculo, ele paga. Tem 2 anos que faltam para eu ver. Então ele paga 2 slaim e 2 pundionim. Mas, se falta menos do que 2 anos para eu ver, não tem a lei do cálculo. Ele tem que pagar 50 slaim de prata completos para o Beit HaMikdash. Porque o pastor fala shanim. Somente se faltam anos existe o cálculo. Vekim adem magdishim legel begirua, pachot mishte shanim, yedam chasan nechasav. Aí fala mesmo, uma vez que não tem o cálculo quando falta menos do que 2 anos para eu ver, que a pessoa tome cuidado e não santifique um campo para resgatar agora, porque ele vai ter que pagar 50 slaim para menos do que 2 anos de resgate. Itmar foi ensinado. O que acontece? A pessoa está no ano do Yovê, está no ano 50, e ele santifica o campo dele. O que acontece? Rava Mark Dosha Venoten Hamishim. Fará, a santificação funciona e para resgatar tem que pagar 50 slaim. Shmuel Amar, Enak Dosha Kolikar. Fala Shmuel que não, a santificação no ano do Yovel nem funciona. Santificação do campo. Matki Vlara Yosef, pergunta a Yosef. Bishlam Alina Mechirá, depare Shmuel Alei de Rav. Ou seja, assim como Rav e Shmuel discutiram nesse caso de santificação do campo no Yovel, eles discutiram no caso da venda de um campo no Yovel. O que acontece? A pessoa vendeu o campo dele no ano 50. Farav, a venda funcionou, o campo passou para o comprador, mas imediatamente o campo volta para o vendedor, volta para o dono original. Como a gente mencionou, se a pessoa vende um campo, chega o ano do Yovel, o campo volta para o dono original. Farav, também se ele vendeu o campo no Yovel, o campo passa por um instante na posse do comprador e volta para a posse do vendedor. E a venda aconteceu. E Shmuel diz que não. A venda nem começa. Então fala, meu Yosef. No caso da venda, eu entendo o que diz Shmuel. Por quê? E Kalemei Mar Kavahomer, podemos falar um raciocínio lógico, um Kavahomer. Uma mechura kvar yotza achav, shere mechura enodin shirut imacher. Pergunta. Se um campo foi vendido antes do Yovel, chega o Yovel e volta para o vendedor. Então, muito mais se o campo foi vendido no próprio Yovel, que a venda nem começa. Porque se um campo foi vendido antes do Yovel, a transferência de posse acontece no Yovel, passa para a posse do vendedor. Muito mais se o dono original tem o campo no Yovel e vende, o campo nem sai da posse dele. Isso é para entender. Mas no caso da santificação, não tem Kavahomer, fala Yosef. Por quê? Beatran da Mishnah, Igia Yovel, Velonigalá, Quanim Nichrasim Letuchá, Venotnim da Med, Vera Yudá. Fala Yudá, a pessoa santificou o campo dele para o Beit HaMikdash. Não foi resgatado. Chegou o Yovel, o campo fica para os Quanim. Mas fala Yudá, os Quanim têm que pagar um pagamento de resgate pelo campo. Pagar para o Beit HaMikdash para ficar com o campo. Então, fala Yosef, aqui não tem Kalva Homer. Aqui, se a pessoa santifica o campo antes do Yovel, chega o Yovel, o campo não volta para ele. O campo vai para os Quanim. Então, Quando a pessoa ele santifica o campo no próprio ver, talvez o campo seja santificado. No caso da venda, se a pessoa vendeu antes do Yover, no Yover o campo volta para ele. Transferência de posse acontece. Então fala Shimon, muito mais se ele vende no Yover, a venda nem acontece. O campo fica com ele. Aí dá para entender. Mas no caso do Ekdesh, se a pessoa santifica o campo antes do Yover, chega o Yover, o campo não volta para ele. Então talvez se ele vende no Yover, o campo também sai da posse dele. E vai para os Kohanim, talvez. Pergunta para você, então, qual o motivo de Shmuel? Explica. Shmuel que Rabi Shimon se vira ali. Shmuel sustenta como Rabi Shimon. Damar nichnasim velonotnim. Disse Rabi Shimon o seguinte. Se a pessoa santifica o campo antes do Yovel, chega ao Yovel, o campo vai para os Kohanim de graça. Então fala Shmuel o seguinte. Se a pessoa santifica o campo antes do Yovel, no Yovel, o campo vai para os Kohanim de graça. O campo sai da posse do Ekdesh. Então, muito mais se a pessoa santifica o campo no próprio Yovel, o campo não entra na posse do Ekdesh. A santificação não acontece. Esse é o raciocínio de Shmuel. Viramos a página. Verav Sabar, Rav discute com Shmuel. Rav diz, a santificação no Yovel funciona. Por quê? Sof sof la be'ali mikad. Lo konim o de nafka. Ve konim shulchan gavó kazach. Farav. Para o raciocínio de Shmuel, quando a pessoa santifica o campo antes do Yovel, chega ao Yovel, o campo vai para os Kohanim de graça. Os Kohanim nem estão tirando isso da posse do Ekdesh. Os Kohanim estão Mishulchan Gavoa Kazahu. Eles estão recebendo um presente de Hashem. Um presente do Ekdesh. Os Kohanim, eles recebem presentes porque eles servem no Beit HaMikdash. Esse é um dos presentes. Chega o ano do Yovel, o Beit HaMikdash dá para os Kohanim de presente esses campos. Então, Farav, não podemos dizer que o campo saiu da posse do Ekdesh, como se foi tirado da posse do Ekdesh, a força. Não foi tirado a força. Foi dado do Ekdesh para os Kohanim de presente. Então, Farav, também se a pessoa santifica o campo no próprio Yovel, isso também acontece. Vai para o Ekdesh e vai para os Kohanim depois. Também está uma de Rav. Qual é a fonte da opinião de Rav? De onde ele aprendeu que a santificação do campo no Yovel funciona? Da marca do Passu. Vem Mishnata Yovel. O Shnata Yovel Bichlal. O Passu diz que se a santificação aconteceu a partir do ano do Yovel, a santificação funciona. Fala, isso inclui o próprio ano do Yovel. O Shmuel Bikti veim Mishnata Yovel. Mishnata Yovel Bikti. Mishana Shachar Yovel. Fala Shmuel que não. Se a Torá quisesse dizer isso, teria dito Beshnata Yovel. No ano do Yovel. Não falou. Falou Mishnata Yovel. A partir. Então fala Shmuel, a Torá mudou a linguagem para dizer que a santificação acontece logo em seguida que o Yovel termina. Mas não no próprio Yovel. Então, Mishnah Malerav, Hanu Dirtiv e Mishnah Teuvel, e Machar Teuvel. Conforme Rav eu entendo os psukim, um passo que fala Mishnah Teuvel, se refere ao Yovel, a santificação aconteceu no Yovel. O outro passo que fala, e vem Machar Teuvel, se a santificação aconteceu depois do Yovel. Aí dá para entender? Ela diz Shmuel, Machar Teuvel. Mas conforme Shmuel, qual é a explicação? Mishnah Teuvel, conforme Shmuel, é o próximo ano. Então, por que falar, vem Machar Yovel? Se a santificação aconteceu depois do Yovel, é uma repetição. Fala Shmuel que não. Achar, achar. Fala Shmuel, um pastor se refere a um ano depois do Yovel, o outro pastor se refere aos próximos anos. A Torá veio dizer, se a santificação aconteceu um ano depois do Yovel, e o resgate também, o resgate é de 50 shkalim de prata. Se a santificação aconteceu nos próximos anos, tem o Girua, tem o cálculo de um Sela e um Pundion por ano que falta para chegar no próximo Yovel. Meitve pergunta. Makdishim ben ifne Yovel, ben achar Yovel, o beshnat Yovel atzma lo yagdish, veim ikdish enak dosha. Fala Braita. Podemos santificar o campo antes do Yovel, depois do Yovel, mas não no próprio ano do Yovel. Como é que Rav diz que sim, no ano do Yovel também se santifica? Amalat Rav, enak dosha begirua. Vak dosha venotin chamishim. Fala Rav, não foi isso que a Breda disse. A Breda vem dizer, no ano do Yovel, não tem a santificação com o girua, que se a pessoa resgata, ele tem o cálculo de um shekel, um selah e um pundion por ano. Não tem esse cálculo, não tem esse desconto. Ele tem que pagar o valor completo de 50 slaim de prata. Trunda. Se esse é o assunto da Braita, do girua, do cálculo, que ele tem que pagar 50 shekelim. Então, o que disse a Breda que santificamos antes do Yovel e depois do Yovel, significa que em qualquer momento antes do Yovel tem o Girua, tem esse cálculo que desconta. Mesmo um ano antes do Yovel também, parece. Mas Rav e Shmuel não falaram assim. Rav e Shmuel disseram que se faltam dois anos para o Yovel e a pessoa vai resgatar, tem o Girua, ele paga só o resgate referente aos dois anos. Mas se faltam menos do que dois anos, não tem Girua, não tem desconto, ele paga 50 shekelim de prata. Então, Rav não pode explicar que essa breda se trata do Girua, desse desconto, porque a breda fala, antes do Yovel tem o desconto. Mesmo um ano antes do Yovel. Mesmo menos. E Rav e Shmuel disseram que não, somente dois anos no mínimo, até o Yovel. Ou mais? Amar Rav. Então Rav tem que voltar atrás, tem que reexplicar a Braita. O ponto é, Rav disse que a santificação no Yovel funciona e a Braita fala que não. Como é que ele vai explicar? Hamani Rabanani Vanadem Rikerebi Farav. Essa Braita vai como Rahamim, eu vou como Rebi. Que o quê? Namarishon Verishon Bichla Shvi Shvi Bichla. Vimos esse debate em Rahamim e Rebi no Daf Yutret. E a discussão em resumo é o que acontece, a Torá fala que tem uma lei do primeiro dia até o sétimo dia. Fala, Rahamim, isso por si só não inclui o primeiro dia e o sétimo. Inclui só os dias intermediários. A não ser que a Torá fala um outro passo. E Rebi diz que isso inclui também o primeiro e o sétimo dia. Mesma coisa aqui. Fala, Rahamim, Mishnata Yovel do ano do Yovel, não inclui o próprio ano do Yovel. Por isso fala Braita, vai como Chachamim, a santificação no ano do Yovel não funciona. Rav vai como Rebbe, que diz que Mishnah Yovel inclui também o ano do Yovel. Chachamim, Mishnah, Mishnah Yovel, Bichlan. Então, isso explica agora. Pergunta. Ike Rebbe, Pundion, Maia Vidite. A questão é a seguinte. O que foi dito? Rav vai como Rebbe. Ou seja, que a santificação, digamos, aconteceu no ano do Yovel, e se ele vai resgatar, tem que pagar 50 shekelim de prata. Então pergunta, por que então, se faltam, digamos, 20 anos para o próximo Yovel, ele paga 20 shekelim, ou slaim, e 20 pundionim? Por que esses 20 pundionim? Outra pergunta é, se a pessoa resgata o campo no ano do Yovel, ele paga 50. Desse ano do Yovel até o próximo ano do Yovel faltam 50 anos. Então, esse resgate de 50 slaim é o resgate de 50 anos. Então, para cada ano o resgate é um selah, não um selah e um pundion. Então, por que disse Rebbe que tem que pagar um selah e um pundion por cada ano que falta até o próximo Yovel? Por que esse pundion? Se você for falar que essa não é a opinião de Rebbe, que não tem o pundion, Tânia, não é assim? Da Braita, fala-me claramente na brega que tem acrescentado o pundion. Por quê? Se conforme Rav, a santificação do ano do Yovel funciona e o resgate também. Então o resgate é de 50 slaim. Então, desse ano do Yovel até o próximo, temos 50 anos. 50 slaim é o resgate de 50 anos. É um selah por ano. Então por que acrescentar um pundion por ano? Que falta? Explicarei-me que ele é cuidado das filhas. Farav, a sua opinião. Que Rebbe concorda com o Rebbe Yudá. Que o quê? De Marshnat Hamishim, Olá Lekan, Olekan. Outra discussão. Disse Rebbe Yudá, o ano 50, o ano do Yovel, é ano 50, e também é o primeiro ano do próximo ciclo de 50 anos. Então, quando chega o ano de Yovel, já é o primeiro ano do próximo ciclo. O próximo ano já é o segundo ano do próximo ciclo. Então, no ano de Yovel, falará, a santificação funciona. O resgate nesse ano vale 50 Slaim. É o resgate para 49 anos. Desse ano do Yovel, que é o primeiro ano da próxima contagem, até o ano 50, faltam 49. Então é 50 Slaim para o resgate de 49 anos, que é um Sela e um Pundion por ano. 49 Pundionim é um Sela. Então disse Rebbe que se, digamos, faltam 20 anos para o Yovel, e a pessoa vai fazer o resgate, ele tem que acrescentar 20 Pundionim. Fala, agora, deve ser que conforme Shmuel, Rebbe não vai como Rebbe dá, vai como Chachamim. Chachamim disseram que o ano 50, o Yovel, não é primeiro ano do próximo ciclo, é só ano 50, do último ciclo. O ano seguinte vai ser o primeiro ano. Tem que ser, fala agora aqui, conforme Shmuel, Rebbe concorda com isso. Por quê? Dei que Rebbe dá, selo shtei pundionim ba'ale. Por quê? Se não temos um problema. O que diz Shmuel? A santificação no ano de Yovel não funciona. Então, quando a gente diz que o resgate é de 50 Slaim, é no próximo ano. Um ano depois do Yovel. Se Rebbe concorda com Rebbe Yudá, que o próximo ano já é o segundo ano do Yovel, segundo ano da nova contagem, então faltam 48 anos para o Yovel. O resgate de 50 moedas referiria a 48 anos. Então, para cada ano, temos um Sela e dois Pundionim, arredondando. Se o resgate de 48 anos é de 50 Slaim, o resgate de cada ano é de um Sela e dois Pundionim. Aí temos 48 Slaim em 48 anos e dois Pundionim por ano. Então, cada Pundion é vezes 48, que é aproximadamente um Sela. Então são mais dois Slaim. Se a pessoa tem 49 Pundionim, é um Sela. Então vamos arredondar. Se temos o resgate de 48 anos, a pessoa paga 50 Slaim. Então, para cada ano, a pessoa pagou um Sela. Então são 48 Slaim. Faltam dois Slaim para 50. Então são 48 Pundionim. Por isso, a cada ano que passa, ele dá dois Pundionim de resgate. Então, porque Rebbe diz que tem que dar um Pundion por ano, deveria dar dois Pundionim por ano. Então, forçosamente, Shmuel vai dizer, Rebbe vai como Chachamim, que o ano do Yovel não é primeiro ano da nova contagem, é só o ano 50. No próximo ano vai ser o primeiro ano. Aí o resgate é de 50, Slaim, e é um resgate de 49 anos. Aí, para cada ano, temos um Sela e um Pundion. Tashma, mais uma prova. Velogo ali machare ovel pachod mishana. Mencionamos isso na Mishnah, isso não foi explicado ainda. Como é que se explica essa frase? Então, Mishnah maleshmoe logo ali leachare ovel pachod mishana. Conforme Shmuel dá para entender, o que a Mishnah veio dizer é que se a pessoa santificou o campo no Yovel, ele não tem que fazer o resgate, porque esse campo não foi santificado. Ele dirá, Mayachar Yovel, porém conforme dirá o que a Mishnah veio dizer. Então, explica, Misavart, Achar Yovel Mamash, Mayachar Yovel, Beemza Yovel. Fala, a Mishnah veio falar sobre uma outra coisa. A Mishnah se trata de depois que o Yovel já passou. Então, de colocar de lo malha le xaná, lo megara le. E a Mishnah veio dizer, digamos que faltam 19 anos e meio para o Yovel. Na prática, a pessoa está no ano 20. Já passou meio ano, mas ele está no ano 20. Então, o resgate agora é de 20 anos. Não levamos em conta os meses que passaram. Isso que a Mishnah veio dizer. Então, Maika Marash fala, qual a novidade disso? Deme Hashvim Chodashim e Maidesh? Que não damos bola para os meses que passaram? A Beheda Katane, a Mishnah falou isso claramente. Eme Hashvim Chodashim e Maidesh? Então, por que a Mishnah se repete? A Mishnah já falou isso. Então, matam que ama. Matam logo alim, lachar e ouvir pachot mishana, mishum deim mechazim chodashim maigdish. A Mishnah veio explicar melhor. Por que nesse caso, faltam 19 anos e meio, e ele paga como se faltassem 20 anos? Por quê? Por causa dessa regra que não damos bola para os meses. Na, a contagem, quando se faz o girua, o cálculo de um sela e um deão por ano, levamos em conta só os anos, não os meses. Continua, está dando uma palavra. Minayin tchê mechazim chodashim maigdish. Qual a fonte dessa lei que a gente não dá bola para os meses? Talmud Lomar do Pasuk, Vechishav lo akuen et hakesef al pi hashanim anotarot. Você leva em conta os anos. Shanim atam mechashev, veim atam mechashev chodashim, não os meses. Fala Breta. E vamos explicar agora o final da Mishnah. Minayin sheim sheim ratza ekdesh lasot chodashim shana ose, assim temos que ler. Ou seja, o que acontece agora, levando em conta os meses, o Betamidash vai ser favorecido. Qual é a lei? Em Hidam, qual seria um caso? Que é onde Akdeshe bepaga de Arbaim e Tamri. Revisando o que a gente falou. Por exemplo, falta um ano e meio para o Yuvel. Vimos já que se a pessoa resgata o campo agora, ele tem que pagar 50 Slaim. Não se faz o cálculo de um Selay por um Dion por ano. Então, aqui, falta um ano e meio. Então, será que a gente vai levar em conta os meses que passaram? Se a gente não vai levar em conta os meses que passaram, então é como se não passou esse meio ano. É como se faltam 2 anos. E o resgate seria com o cálculo de um ser e um de ano por ano. Será que a gente dá a bola para os meses que passaram? Vamos dizer que falta só um ano e meio. Ele paga 50 slaim. Ou a gente não vai dar bola para os meses que passaram. É como se a pessoa está só 2 anos até o Yovel. E tem o desconto, tem o cálculo. Por isso o pastor generaliza que o Cohen vai avaliar. Nesse caso que se favorece o Betamigdash, ele avalia também os meses. Então, nesse caso, favorece o Betamigdash levar em conta esse meio ano que passou. Aí falta só um ano e meio para o Yovel. O resgate é de 50 slay. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre esse assunto. Certificação de campos e como é que se calcula o resgate. Vamos entender melhor esses assuntos com muito mais. Amém.